A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora a apresentar uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre o Pix. O Pix, que é o pagamento instantâneo que está em vigor no país desde 16 de novembro do ano passado, é um serviço gratuito, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas muita gente ainda tem dúvidas com relação a esse sistema. É preciso ter cautela na hora de realizar as transações via esse modelo de pagamento. E é sobre este assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a coordenadora do PROCON estadual, a Cláudia Silvano. Eu quero cumprimentá-la, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade, Cláudia.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, Patrícia. Acho que é sempre bom a gente poder esclarecer o consumidor, e o rádio é uma excelente oportunidade.
Para começar a nossa conversa, então, Cláudia, o Pix é seguro?
Sim, ele é um mecanismo seguro, né? Além de ser seguro, é prático. Mas existem algumas situações que até eu acho que a utilização dessa, enfim, dessa ferramenta vai ter que resolver, né? Enfim. O mecanismo em si é seguro. O problema é que a gente vê uma enormidade de situações, por exemplo, golpes, né, que acabam colocando o consumidor numa situação de insegurança. Tá?
Sim.
Tá, então, esse é o ponto. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Né? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui que a gente sempre vê acontecer. Né? Hoje, o Pix, você consegue fazer um Pix 24/7 em até 10 segundos. Né? É óbvio que é fácil, é prático, e a utilização, assim, houve uma aderência muito grande por parte dos consumidores na utilização dessa ferramenta. Então, sem dúvida nenhuma, é muito legal. Por outro lado, a gente vê o quê? O aumento do número de golpes, né? Então, o consumidor, ele é pego numa saidinha de banco, é pego numa saída na rua até, né? O seu telefone celular está desbloqueado, quer dizer, acaba que o consumidor é colocado em risco pela ação da bandidagem, enfim, em razão da utilização dessa ferramenta que é o Pix.
O consumidor que nunca usou, por exemplo, ainda tem o pé atrás, não é mesmo? Com essa ferramenta, ele pode se perguntar, mas os meus dados estão protegidos?
Olha, é obrigação dos fornecedores, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, do próprio Código de Defesa do Consumidor, proteger os dados ou colocar no mercado ferramentas que assegurem a proteção do consumidor, né? Então, veja, teoricamente existe a legislação que protege o cidadão. Claro que na prática a gente vê uma enormidade de situações que demonstram o contrário acontecendo, né?
Então, vamos lá. Quais são os maiores riscos ao usar o Pix?
Bom, primeiro o consumidor tem que saber como é que utiliza, né? Ele pode entrar em contato com o seu banco, verificar, por exemplo, limites, se há possibilidade de limites diários ou mensais para a utilização do Pix. Se você pegar os aplicativos de banco, muitos deles têm essa funcionalidade. Mas não adianta ter essa funcionalidade e o consumidor, o próprio consumidor, conseguir fazer isso sem um intervalo de tempo, né? Porque se ele consegue, por exemplo, aumentar as transações, o valor das transações por meio de Pix no aplicativo, se eventualmente ele sofrer algum golpe, o que acontece, né? For raptado ou coisa do gênero, o próprio bandido com uma arma na cabeça faz com que o consumidor altere esses limites, né?
Exato.
Então, o ideal é que não se possa fazer isso por aplicativo.
Quais seriam os principais golpes envolvendo o Pix?
Olha, assim, a pessoa recebe uma ligação, alguém se passando pelo filho. Assim, semana passada a gente recebeu uma situação como essa, né? Olha, a pessoa se passou pela minha filha, era uma senhora, se passou pela minha filha, eu sei que a senhora transferiu, acho que 20 e poucos mil reais para supostamente a filha, né? E aí você tem um outro golpe agregado, que é a clonagem do WhatsApp.
Correto.
Você está entendendo? Porque assim, antes, né, quando não havia o Pix, havia outras alternativas, o TED, o DOC e tal, mas o DOC, por exemplo, levava um tempo, o TED era mais rápido, mas levava um tempo para que a transação se concretizasse, né? O Pix não, o Pix é 10 segundos 24 por 7. Se um consumidor, por exemplo, sofreu um assalto relâmpago lá, enfim, no final de semana, para quem que ele vai, com quem que ele vai entrar em contato para resolver isso? Então, eu acho que isso vai fazer com que o Pix, ele tenha, o Banco Central já está trabalhando nisso, né, pelo que foi noticiado, para que você só possa fazer as transferências para pessoas que estejam devidamente cadastradas, né, para evitar aquela situação de momento, né, da transferência imediata, ou limitar valores, ou limitar horários. Então, assim, embora a ferramenta seja muito bacana, ela tem que ser adequada à nossa realidade, que hoje é uma realidade de violência, né?
Sim. E, Cláudia, então, como o Pix é instantâneo, vamos lá. Por exemplo, a pessoa fez uma transação errada, né? Ou uma transação em caso de fraude. É possível cancelar a transação, reverter essa situação?
É muito difícil, tá? Assim, uma transação errada é mais fácil, né? Mas tem que haver a concordância do destinatário. E aí a gente entra num outro problema, né? Vamos lá, o destinatário está com a conta... destinatário do dinheiro, né? Mesmo que foi errado, eu digitei o número do seu telefone, o Pix pode ser o telefone, pode ser o CPF, tem várias chaves, ou pode ser uma chave aleatória, né? Que o próprio aplicativo gera. Então, imagine que eu passo para você, o meu telefone termina em 7, você erra o 7 e bota o 5. Existe um telefone com aquela, quase igual ao meu, terminando com 5, mas o dinheiro não vai para mim, vai para uma outra pessoa. E essa outra pessoa está com uma conta negativa. Esse dinheiro que entrou, pum, a conta comeu, né? Então, já é uma dificuldade. Como é que essa pessoa vai devolver? Tem que haver a concordância do destinatário, enfim, o que é um problema. Então, tem que ter, talvez, uma segurança maior, né? Uma dupla checagem, até para que o consumidor possa... para não que não erre, que não, enfim, que não há, na hipótese de digitar a chave errada. Na outra hipótese, né, fiz um pagamento para um golpista, como é o caso dessa situação que a gente viu, que eu relatei agora.
Sim.
Assim, no outro, assim, o Pix entrou, Patrícia e ouvintes, no outro lado tem alguém que sacou. Tá entendendo?
Uhum.
É assim que funciona.
Uhum.
Então, reverter isso, reaver o dinheiro é muito difícil.
É ficar bem atento, no caso não de golpe, mas para não fazer transação errada, por exemplo, que já é uma grande segurança. Ficar atento principalmente aos dados do destinatário, como você falou, né? Uhum. Tentar checar isso mais de uma vez antes de dar o último ok. É muito importante essa atenção no ato de usar o sistema.
Sim, tem que ter muita atenção, porque senão corre o risco de ter um prejuízo, de ter um problema. E não dá, né? Hoje a vida está difícil para todo mundo. Então, correr esse risco não vale a pena.
Então, você falou agora há pouco sobre as chaves Pix, né? Eu gostaria de saber sobre o cuidado com essas chaves. Elas facilitam fraudes? É preciso tomar cuidado de que maneira? Até porque muita gente pode ter o e-mail da pessoa, muitas vezes o CPF da pessoa. E normalmente as chaves são, né, o e-mail ou o número do telefone celular ou o CPF. Essa
Isso.
chave, ela é, por exemplo, igual ao CPF a mesma vida inteira?
Não, você pode alterar a chave, né? Você que escolhe a chave. Você pode, assim, o consumidor, ele entra em contato com o seu banco ou no aplicativo ou no caixa eletrônico. Normalmente as pessoas fazem sem aplicativo. E a pessoa escolhe qual vai ser a chave, né? Eu escolho, por exemplo, se a pessoa tem conta em 2, 3 bancos, né? Tem conta em 2 bancos. Num deles é o telefone, no outro é o e-mail. Mas, assim, neste caso não tem perigo de ir para uma outra conta, né? Porque é a tua conta que está vinculada. Então, você escolhe aquela chave e o dinheiro vai para a tua conta.
Correto.
A menos que, né, alguém, numa fraude, aí sim. Essa é uma outra questão também. Não sei se vocês chegaram a ver, possivelmente vocês devem ter visto, os assaltos, né, no Rio de Janeiro até. Assim, a pessoa estava com o bandido ligando para os parentes, pelo amor de Deus, façam Pix para onde ele indicar, porque ele vai me matar. Então, assim, é perigoso, né? É muito perigoso. Não, a ferramenta em si, a ferramenta é ótima. O problema é a realidade, é o contexto em que a gente vive. E esse contexto está exigindo que haja algumas alterações, que haja modificações para não colocar o consumidor em risco. A mesma coisa acontece com o pagamento por aproximação, né? Muitos dos nossos ouvintes, você mesma, Patrícia, já deve ter observado que os cartões que os bancos estão mandando agora tem um... é como se fosse o sinal de um Wi-Fi, assim. É o cartão por aproximação. Você não precisa inserir o cartão na maquineta para que a operação se concretize, né? Isso é bacana? É, no momento de pandemia você não precisa colocar a tua mão na maquineta, onde todo mundo coloca a mão e tal, diminui a chance de contaminação, certo? Pois é, mas peraí, vamos lá, qual é o valor máximo por operação que eu consigo fazer com o cartão por aproximação? O consumidor não é informado sobre isso. Ele não sabe como é que funciona, né? Uma outra questão, a gente fez um teste até e publicou. O cartão estava no bolso, dentro da carteira. A pessoa chegou e aproximou a maquineta do bolso, de trás da calça. A operação se concretizou. Agora, você imagina isso num ônibus onde tem um acúmulo de pessoas. E, de novo, eu friso, a bandidagem é sofisticada. Não tem menino ali, né? Só tem gente que assim, uhum, que pensa em como fazer a fraude e usa muita sofisticação. Não é coisa de amador, não.
E são inovações tecnológicas que estão à nossa disposição e que o consumidor não pode deixar de usar, não pode ter medo de usar também. Não é mesmo, Cláudia?
É uma escolha, na verdade, né? Tem gente que não usa o Pix, não se sente segura, tem gente que não usa pagamento por aproximação. Eu acho que a questão é você informar o consumidor, né? Que é um dever do fornecedor informar o consumidor sobre o funcionamento, se ele não quiser, não quero, quero desligar a funcionalidade, como é que eu faço no cartão por aproximação. E o Pix também, né? Dar segurança para... assim, o ambiente tem que ser um ambiente seguro, mesmo que tecnológico, né?
No caso do fornecedor que você acabou de falar, nesse caso, é o banco. Se a pessoa cair num golpe, por exemplo, ela pode procurar a agência bancária dela e o banco deve indenizar ou estornar o valor ou não?
Então, aí é um problema, né? É um problema porque, assim, a gente vai ter que entender de novo o contexto, né? Vamos pegar uma outra situação só para ilustrar.
Sim.
Bem. Golpe do motoboy. Que não é o golpe do motoboy, né? Mas enfim.
Mas está acontecendo muito.
Isso. Enfim, ele recebeu esse apelido de golpe do motoboy, né? Com todo o respeito aos motoboys, tem que deixar claro isso. O que acontece? A pessoa recebe uma ligação, normalmente no seu telefone fixo, né? Dizendo, olha, aqui é do banco XYZ, nós percebemos que foi feita uma fraude com o seu cartão. Por favor, entre em contato com o número que está atrás do cartão. O consumidor desliga, mas o bandido não desliga o telefone. O consumidor pega, ergue o telefone de novo, começa a discar para aquele número que está atrás do cartão, mas ele continua falando com o bandido. A ligação fica presa, né? Lembra como é que funciona o telefone fixo? A ligação fica presa. Se um não desliga, né? Se aquele que ligou anteriormente não desligar, a ligação fica presa.
Sim.
O que acontece? Você começa a falar, imaginando estar falando agora com a administradora de cartão, com o banco, mas na verdade você continua falando com o bandido. Aí ele diz assim, olha, então nós vamos orientar que você entregue o cartão para uma pessoa que vai buscar na sua casa. Só não corte o chip. O chip é aquele metalzinho, né, que a gente vê no cartão douradinho. O que acontece? As pessoas pegam o cartão, usam o cartão e fazem um estrago na vida do consumidor. Como é que o judiciário tem se comportado em relação a isso? Entendendo que é uma desídia do consumidor, que deliberadamente entregou um cartão para terceiros. Ou seja, não há responsabilidade da instituição financeira.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, assim, de novo, né? Quando a gente tomou essa medida de notificar as administradoras de cartões por conta do cartão por aproximação, o que nós fizemos? Olha, testamos, não tem informação, o consumidor não sabe, fizemos uma pesquisa com quase 1.000 consumidores, as pessoas não sabiam como é que funcionava. Não tiveram nenhuma informação. Então, não adianta você colocar uma ferramenta dessa na mão das pessoas e não informar como é que ela funciona. Porque você vai colocar o consumidor em risco. Esse é o ponto.
E, Cláudia, o Banco Central aprovou a criação de um mecanismo especial de devolução do PIX. Mecanismo esse que deve entrar em operação em novembro deste ano, quando justamente o pagamento instantâneo brasileiro completa um ano. Uhum. Essa é uma medida que vai trazer mais segurança para o cidadão?
Olha, em princípio sim, né? Claro. Por que essas alterações? Por conta do que foi acontecendo, né? Uhum. Se não houvesse enfim, esse cenário assustador, né, de golpe, enfim, é óbvio que não haveria mudanças, né? Porque a ferramenta estava funcionando ok, e ela funciona ok. Só que a gente viu que tem que ter cada vez mais segurança, né? Cada vez mais segurança para o consumidor não ficar desprotegido.
E, Cláudia, nesse quase um ano que o PIX está em vigor, o PROCON tem recebido muitos casos, reclamações com relação à ferramenta?
Sim, tem recebido, mas não é em relação à ferramenta propriamente.
Sim.
Né? Em relação aos golpes que o consumidor cai.
Sim. Os golpes são sempre os mesmos, nos mesmos moldes?
É sempre alguém que caiu num golpe, né? O consumidor que recebeu uma ligação, o consumidor que recebeu, a coisa é maluca, né? Recebeu uma oferta de venda de um produto com preço sensacional, muito abaixo do que o mercado está oferecendo, ele fez o pagamento por Pix e perdeu dinheiro.
Correto. Bom, quem precisar procurar o PROCON, qual é a sua orientação neste momento, Cláudia?
Bem, o consumidor ele pode entrar em contato conosco por vários canais, né? Um deles é o consumidor.gov.br, que é uma ferramenta através da qual o consumidor pode reclamar sem sair de casa, tá? Ou sem sair do seu trabalho, enfim, sem se deslocar, resumindo. Ou também ele pode, nós temos uma porta virtual quando aquela empresa não está no consumidor.gov. Então, basta que o consumidor entre no site do PROCON, ele vai ver lá um banner baixando, conheça nossos canais de atendimento e pode fazer a sua reclamação sem problema.
Tá certo.
Só uma questão aqui, Patrícia, olha, uma das mudanças, né? É possível que uma transação fique retida por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para análise de risco. Mas veja, ultrapassou esse período, entramos naquela questão de novo, que foi para a conta da Patrícia, a Patrícia não era o destinatário, mas ela não vai devolver, ela não quer devolver. Aí a única forma de resolver isso é judicializando. E aí você já imagina, né? É ter que entrar com uma ação judicial para cobrar aquele que recebeu aquele dinheiro de forma indevida.
Isso pode acontecer, né?
Pode, errou o número do Pix lá, no caso de erro, né?
É.
Não no caso de fraude. Caso de fraude é caso de polícia mesmo. Aí não tem outra alternativa.
Mas no caso de erro, por exemplo, judicializando, porque como você falou aqui, é um problema aí junto à agência bancária, ao fornecedor do cidadão, conseguir um estorno ou a indenização.
Uhum. É problemático, não é fácil. Assim, a modernidade, ela traz muita coisa legal pra gente. Mas tem os perigos também, né?
E principalmente a pessoa ficar atenta aos golpes, não é, Cláudia?
Ai, Patrícia, olha, a gente orienta tanto as pessoas. Eu vejo casos aqui que eu tenho vontade de chorar junto com o consumidor. Assim, de pagar, por exemplo, vou dar um outro exemplo para você, que envolve Pix também, tá? É golpe de venda de carro, né? Ou compra de carro. O consumidor vê um carro lá no LX, essas plataformas de marketplace, né? Com preço assim, super convidativo. É muito menor do que pagaria por aquele carro, daquele modelo, daquele ano, daquele estado, enfim. Eu peguei um caso do dia que a pessoa viajou para uma outra cidade no interior do Paraná para comprar o carro. Chegou lá, viu o carro, estava ok e tal. Então nós vamos marcar no cartório para fazer a transferência, né? Sempre tem um vendedor, tem um comprador e tem um intermediário. O intermediário é o golpista, tá? A pessoa vai até o cartório, não vamos fazer, já pode transferir o dinheiro, cadê o carro? Não tem carro, a pessoa fez a transferência, o dinheiro já foi e para rever isso é um problema.
Cláudia, mesmo com tanta informação à disposição, com tantas orientações nas mídias, por que o consumidor ainda cai tanto em golpes?
Olha, as pessoas, 99% das pessoas são de boa fé, né? Claro. E isso, assim, a boa fé do cidadão, do brasileiro até, eu acho, né? Acho que nós somos um povo de boa fé, de boa índole. A gente acredita. Acredita que está ok, né? Eu não vejo isso como uma malandragem do consumidor que quer tirar vantagem. Não, todo mundo pesquisa preço, quer produto mais barato e tal. Enfim, e acaba acreditando, né? Acredita que o outro jamais vai ter passar a perna nesse nível. Então, assim, e tem uma outra questão, os estudiosos aí do comportamento do consumidor podem falar melhor sobre isso, né?
Sim.
Quando você quer alguma coisa, assim, você presta atenção naquela informação que a gente dá, por exemplo, a gente que fica orientando o consumidor, quando você está com um problema, não necessariamente você viu a informação, achou interessante e tal, né? Eu vejo que, às vezes, eu faço um vídeo lá, eu me comunico muito com vídeos, com as pessoas e tal, e bomba aquele vídeo. Outro, eu faço um outro, assim, não tem a repercussão que teria. Então, eu vejo que são coisas que têm muito a ver com o que as pessoas estão passando naquele momento.
Uhum.
Mas o nosso papel é esse mesmo, tá? A gente vai falar até cair a língua, porque a gente está aqui para falar e orientar. Se tiver que falar 500 mil vezes, nós vamos falar 500 mil vezes, não tem problema nenhum. E aí o rádio, a informação, nos ajuda muito propagando esse tipo de orientação.
Muito bom. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Cláudia, obrigada pelas suas orientações hoje aqui.
Eu que agradeço e o Procon Paraná sempre está à disposição de vocês.
Estamos à disposição também. E até.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa nós falamos sobre os cuidados com o Pix. Pix, que é o pagamento instantâneo que está em vigor desde novembro do ano passado. Serviço gratuito, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas é necessário ter muita cautela ainda na hora de realizar as transações via esse sistema de pagamento. Sobre este assunto nós conversamos com a coordenadora do Procon Paraná, a Cláudia Silvano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.